Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Yoko Teles e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
A campanha permanente em defesa da vida nos apresenta temas sensíveis da nossa sociedade à luz do Espiritismo. Dentre eles, a temática da violência contra a vida animal. A FEB, em parceria com o Movimento pela Ética Animal, desenvolveu dois materiais elucidativos que buscam, a partir da vasta bibliografia presente na doutrina espírita, tópicos sobre a nossa relação com os animais, os deveres para com eles e com a natureza.
Uma pauta bastante importante, Estela. Estamos aqui hoje no nosso link online do estúdio com Hélio Blume, diretor da FEB e presidente do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico Espírita no Planalto. Seja bem-vindo, Hélio.
Muito bom dia a todos, né? Ou boa tarde ou à noite quando nos ouvirem. Sejam todos bem-vindos, que a gente possa fazer um bom trabalho aqui.
Obrigada, Hélio, por sua presença. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta o conceito de alma, partindo do entendimento que desta palavra podem ser relacionados outros sentidos. O primeiro deles seria o princípio vital ou alma vital. Sendo de conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Hélio, assim como nós, os animais, então, compartilham da alma vital. Você poderia nos direcionar sobre como entender o princípio vital a partir da existência dos animais?
Ok. Como nós temos no princípio vital, né, que para muitos é energia, outros é fluido, que nessa hora não é tão importante, nós temos uma derivação de um elemento do fluido cósmico universal. E o que é provado pelas questões científicas e demais, de que a matéria se anima com este chamado fluido, né, com essa parte do fluido cósmico universal, que é conhecido como fluido vital, princípio vital, e é claro que ele está animando os órgãos, o corpo dos nossos animais, inclusive o nosso. Ele vem sendo elaborado, então, por exemplo, no vegetal ele também existe, mas de uma certa forma ele não anima como nos anima. Então, a questão de começar uma atividade e propriamente o funcionamento de células a nível de movimento, etc., nós temos o ser animal, o estágio animal iniciando isso. Esse princípio vital nós, de uma certa forma, herdamos quando nós somos constituídos, e aos poucos, trabalhando ele, nós vamos, de uma certa forma, ampliando ele. Explico, se nós temos uma roda girando, produzindo uma certa energia, quanto mais ela gira, mais energia ela produz, e isso pode ser feito uma analogia com o nosso princípio vital. Então, os nossos queridos irmãos menores, os nossos animais, eles têm, sim, esse chamado fluido vital, e que os anima e que, de uma certa forma, permite que eles tenham a existência vital.
Muito bem, Hélio. Dando um pouquinho de continuidade a esse mesmo conceito, lá pela segunda parte, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na programação chamada Dos Três Reinos, ainda em nota, o Kardec aponta que, abre aspas, os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Fecha aspas. A partir desta perspectiva, o que diferencia as encarnações dos homens e dos animais, já que todos temos esse mesmo princípio vital em comum, né, e essa alma de inteligência, né?
Ok, nós temos uma diferença acentuada na questão da evolução, ou seja, nós iniciamos a nossa evolução nesse estágio, né, no estágio animal e, obviamente, passando e gerando e vindo dos mesmos princípios. O que acontece no nosso estágio, ser humano, né, espíritos humanos, nós temos o que a gente chama de individualização. Então, nós temos as nossas individualidades, não só a nível de consciência, a nível de livre-arbítrio e a nível de memória e de inteligência nossa mesmo. Isso vem sendo elaborado nos animais. Se nós formos fazer uma observação mais atenta, nós vamos perceber que dos animais que nos fazem companhia, nós temos estágios evolutivos diferentes. Nós temos aqueles que já são mais sensíveis, aqueles que compreendem mais facilmente e aqueles que ainda são um pouco mais brutos. Então, diríamos que, de uma certa forma, o desenvolvimento desse chamado princípio vital e desse princípio chamado inteligência, que traz um princípio de organização e funcionamento, o que na ciência a gente chama de genoma, são forças genômicas designadas pela genética, em termos de espirituais, essa inteligência ela está numa fase bem inicial, num princípio, e que vai sendo elaborado pacientemente com o auxílio de espíritos de uma certa forma, superiores que cuidam da evolução dos nossos animais. Então, nós temos o quê? Um estágio muito interessante, e é muito interessante a gente pensar na diversidade, nos estereótipos dos nossos animais que vão nos mostrando isso. Diferentes graus de evolução, diferentes sensibilidades, diríamos até diferentes noções daquilo que a gente chama de amor. Então, a princípio, eles vão se desenvolvendo e se aproximando do estágio que nós estamos, seres humanos.
E com certeza, nós que somos tutores, né, dos animais, nós temos todo esse carinho e tudo isso que você nos fala, assim, a gente consegue identificar, né? Inclusive, uma curiosidade que certamente já deve ter sido levantada aos frequentadores de centros espíritas, nas reuniões públicas, estudos doutrinários, e que a gente mesmo, no cotidiano, se faz, é o que que... Para onde vão os animais após a desencarnação? Né? Essa é uma curiosidade que nós temos. Quanto tempo eles demoram até reencarnar novamente, Hélio?
Ok, essa questão nós temos diferentes abordagens dependendo do entendimento e a acuidade mesmo das investigações no campo científico. Então, nós temos indivíduos escrevendo obras onde fazem relatos que a gente precisa apoiar nas opiniões de André Luiz, na opinião de vários da espiritualidade que nos lembram que, primeiro, né, a questão do tempo é bastante relativa. Então, a contagem do tempo na nossa escala terrena ela é totalmente diferente da escala chamada espiritual. Nesse sentido, então, o que é claro, o que está provado em relatos de André Luiz e de vários outros espíritos é de que esses animais existem no plano espiritual. Havia antigamente uma noção de um retorno a um todo, e desse todo eram retirados fragmentos, partes, para constituir a diversidade dos nossos seres animais. Mas aí vem uma curiosidade, o gato é bastante diferente do cachorro, o cachorro é diferente do peixe, e aí, como conseguir essas diferenças? Então, nós temos o quê? De concluso, embora os espíritos nos lembram que esse é um campo de investigação que vai continuar nos oferecendo informações na medida que tivermos elementos de comprovação, porque não podemos abandonar a ciência terrena também. Então, muitos aspectos carecem de comprovação, mas nós sabemos que esses animais eles retornam o mais rapidamente possível ao convívio do ser humano. É claro que, adaptado à escala divina, isso depende do merecimento e da própria condição dele. Então, espíritos, diríamos o seguinte, né? Animais que são espíritos, quanto mais evoluídos, mais rapidamente vão retornar, porque já oferecem condições de convívio continuado conosco. Os demais são cuidados no plano espiritual, eles não ficam ao léu, eles não ficam abandonados, eles ficam num estado de letargia, que pode ser definido assim, num estado um pouco de sonolência, aguardando a oportunidade do reencarne. Muitos de nós, humanos, quando nós sentimos falta do nosso animal, que de uma certa forma desencarnou, nós estamos estabelecendo vínculos e estímulos para que ele seja trabalhado por esses espíritos e esses espíritos possam facilitar sua reencarnação agora num outro corpo entre nós. Então, nós temos o caso aí do Chico Xavier, que é sempre muito respeitado e confiável, né? dos vários animais que, de uma certa forma, abandonaram ele um certo tempo, desencarnou, e dali a pouco retorna no corpo de um outro animal. Agora estou falando de cachorro, né? Então estou falando de uma cadelinha que desencarnou, e dali a pouco ela volta na existência de uma cadelinha nova. Então, o que nós temos de concluído é isso. Nós temos esses elementos sendo trabalhados pela espiritualidade, seguem evolução, eles não sofrem no plano espiritual, porque eles entram no estado de letargia e, de uma certa forma, assim que tiver oportunidade e sempre submetido às leis do merecimento e da necessidade, esses animais são os nossos irmãos menores, reencarnam entre nós para seguir o seu programa de evolução e, obviamente, colaborar também com o nosso programa de evolução.
É, já iríamos citar mesmo essa história da boneca, que era uma relação entre o Chico Xavier e seus outros animais, né? A boneca era a cadela que enfim, faz parte dessa história, né? Eu me recordo também que no Momentos de Chico Xavier, o livro do Oswaldo Godoy, ele também tem um caso específico sobre os gatos, né, do Chico Xavier, que eram seus auxiliares, né, na defesa contra outros animais que estavam ali deteriorando os materiais textuais, e era um auxílio para o Chico, né? O Chico precisava mais do auxílio deles do que eles precisavam do alimento que o Chico fornecia, né? Um caso bem bastante interessante. Mas, enfim, né? A gente tem esses relatos do Chico, do Padre Germano. A gente vê várias referências ao amor dos espíritos pelos animais, né? Enquanto nós, espíritos encarnados, pelos nossos amigos animais. Hélio, podemos relacionar a revolução do espírito ao cuidado com esses irmãos? No sentido de que, na medida em que estamos mais evoluídos enquanto humanidade, espíritos encarnados, mais contato e relação a gente tem com os nossos amigos animais.
Com certeza, nós temos vários personagens da nossa história, entre eles Leonardo da Vinci, tantos que dizem que se conhece uma sociedade, se conhece uma comunidade pelo respeito, pela consideração que tem com os animais. Então, é claro, nós ainda temos atualmente no nosso estágio terrestre regiões onde nós temos aspectos tribais, culturas tribais, inclusive sacrifício animal, né? Onde esse animal não passa de um elemento que está aí para servir ao homem. Mas na medida que vamos evoluindo, nós já temos, felizmente, corações que estão sensibilizados e percebem que nós temos um irmão de caminhada entre nós. Então, há uma relação direta, sim, entre evolução de nós mesmos, seres humanos, espíritos que somos, com os nossos animais. E muitas vezes eles não são oferecidos, o que a pandemia nos mostrou. A pandemia só trouxe evidências maiores de que esse animal é importante como animal de companhia. Ele ajuda a minimizar sofrimentos, dores e a trabalhar mesmo as energias. Se nós formos avaliar a cultura egípcia, ela tem os seus faraós ainda hoje como múmias ao lado dos seus gatos, que eram animais que vinham, de uma certa forma, drenando energias que não eram tão boas, limpando os ambientes em termos de higienização, de quê? De miasmas, de fluidos deletérios, e esses animais absorvem em função da sua condição e vão trabalhando e vão, de uma certa forma, limpando o ambiente, e isso é muito favorável. Então, nós temos todos os animais fazendo isso, mas o gato nos parece que tem um pouco mais de elementos para poder fazer isso. Então, é muito interessante refletirmos e buscarmos considerar, avaliar e auxiliar os nossos irmãos que assim não compreendem a poder refletir sobre isso e perceber que nós temos uma oportunidade de crescer com os nossos animais, refletir sobre a sua lealdade, sua hombridade, o seu respeito, o seu amor para com todos nós, que é incondicional, né? Enquanto que nós condicionamos os nossos amores ainda bastante terrenos, até divinizá-los, nós temos os nossos animais não fazendo essa objeção, ao contrário, sendo espontâneos, naturais, e almas que convivem conosco e nos auxiliam na evolução.
É um amor sem fim, né? Eles doam, 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 a gente recebe, e eles estão muito satisfeitos sempre, impressionante, é realmente assim. E a maneira como nós nos relacionamos com os animais, Hélio, seja pela aproximação, a domesticação, ou pelo consumo, pela alimentação, né? Ela interfere na nossa evolução moral durante a encarnação?
Com certeza, a partir do que nós observamos, né? Muitas vezes uma repreensão nossa, em hora impensada nossa, uma reação mais impensada, né? Intempestiva, nós vemos ele reagindo de uma forma que nos faz refletir. Ele nos oferece oportunidades sobre valores, princípios, que de uma certa forma nós temos que avaliar. Cito uma colocação do anjo Ismael. Um belo dia ele disse o seguinte: o problema é que vocês estão demorando mais para evoluir com os animais. Então, em determinados momentos, eles se aproximam mais de vocês e às vezes até eles se confundem, porque eles mostram elementos morais, de comportamento, que vocês muitas vezes esquecem. Não é que vocês não têm, mas vocês esquecem. Então, dessa forma, é muito interessante, e os animais de companhia, eles oferecem essa condição. Eu queria fazer uma citação em relação aos equinos, por exemplo, e já que a Estela falou em domesticação, os equinos ainda relutam, eles não aceitam a nossa domesticação, e por conta disso eles têm o que o pessoal conhece como cólicas intestinais, etc., até uma série de sinalizações, de sintomas, de doenças que são decorrentes dessa resistência desse animal a ele ser domesticado segundo os nossos princípios e técnicas de criação. Está melhorando? Sim. Nós temos irmãos, espíritos mais tenros, novos entre nós e que nos mostram mais evidência do entendimento, do respeito e da consideração disso. Tão felizes esses animais que sempre nos oferecem essa oportunidade do convívio. E como eu citei, a pandemia nos mostrou que locais onde nós tivemos eles presentes, eles colaboraram no restabelecimento, não só da questão de saúde física, mas como psíquica, mental, dos nossos seres. Nós temos algumas cidades da Austrália, da Nova Zelândia, onde temos populações que pouco sofreram com a pandemia. Por quê? Por causa dos animais. Então, aos poucos, esses dados estão sendo trabalhados, entendidos, melhor dizendo, avaliados, trabalhados sobre os aspectos científicos, para poderem nos ajudar a convencer disso. Uma das coisas que eu queria ainda fazer referência sobre a existência dos animais no plano espiritual, existem aqueles animais que, de uma certa forma, não são almas, então, no plano espiritual. São o quê? São projeções do pensamento, né, ideias plasmadas dos nossos seres humanos. Então, o que, que acontece? Nós temos vários casos de relatos onde se confunde, onde não se sabe se o animal está desencarnado no plano espiritual, ou se esse animal, de uma certa forma, é uma criação fluídica de uma mente, é uma idioplastia. Então, a verdade é que nós temos os dois casos. E nós temos o Euripides School, nós temos o Benedetti, nós temos o Ernesto Bozzani, temos tantos que vão desesclarecendo, contando as suas experiências, né, concluindo as suas avaliações, mostrando em determinado momento um cachorro presente numa sala e, de repente, ele passa por uma parede. E aí eles se dão conta que eles estavam diante de uma alma animal e não diante de um cachorro encarnado, por exemplo. Então, nós temos vários aspectos, quando famílias, às vezes, sofridas, sentindo a ausência do animal e, às vezes, vamos dizer assim, convalescendo de doenças terminais, eles recebem essa graça de ter a visita da alma animal e ela, de uma certa forma, se faz presente, palpável, tangível. As pessoas sentem, veem, conversam, tocam esse animal e, de repente, ele simplesmente segue o seu rumo, atravessa a parede e retorna à sua casa. Então, temos essas realidades belíssimas. Eu sugiro sempre que a gente leia, pare para refletir. Já temos várias citações. Eu não citei Charles Richer, eu não citei Gabriel Delany, tantos que tomam a ciência, né, como elemento seguro da gente concluir, mas vivemos uma fase muito bela de estarmos acordando para essas realidades e aferindo as nossas qualidades, os nossos valores, o nosso próprio estágio espiritual.
Conforme Estela nos mencionou no início do programa, o Espiritismo tem uma vasta bibliografia, importante para o nosso esclarecimento, né, e para continuarmos sempre aprendendo. Gratidão, Hélio, pelos ensinamentos sobre a vida dos animais, nossos companheiros de jornada terrena. De certo que o tema deve ter ampliado o horizonte não só de nós, mas sim também dos nossos ouvintes com relação ao tema.
Hélio, realmente, muito bom ouvi-lo, viu?
Eu que agradeço e me esqueci de citar os livros da nossa querida amiga Irvênia Prada. Na Irvênia tem aí já 3 obras, ou mais de 3 até, porque ela colabora no capítulo de outros livros, mas estou falando de livros exclusivos, e A Alma dos Animais, que é um livro dela, e ajuda a gente a refletir e ver, né? E conseguir refletir mesmo de uma forma pensada, raciocinada sobre essas realidades. E desejar que todos que nos ouvem aqui reflitam sobre isso, e a gente vai perceber, sim, que esses nossos irmãos menores, eles são elementos, quanto mais nós devotarmos amor a eles, respeito, consideração, mais os espíritos superiores vão ter esse comportamento conosco. Então, estamos todos numa escala evolutiva, um dia vamos ser anjos, mas muitos de nós ainda estamos muito próximos do estágio animal e a gente precisa evoluir. E uma das formas de evoluir é exatamente refletir, conviver, aprender com os nossos irmãos menores a sermos espíritos melhores, porque é um processo, é uma evolução lenta, nem sempre ocorre da forma e no ritmo que a gente deseja, mas ela acontece, ela nunca para, nós nunca paramos, os animais também não param. Então, nem deixemos de devotar o nosso amor e consideração aos nossos tão queridos irmãos menores, porque eles vão nos devolver na mesma moeda, na mesma condição, e nós vamos seguir aprendendo com eles assim como eles aprendem conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade da participação.
Nós que agradecemos, Hélio. Realmente, acredito que não só para nós, né, que já somos simpáticos aos animais, principalmente eu que só tenho 4, então a gente é muito simpático, ama demais, mas eu tenho certeza que aqueles que ainda não despertaram para esse cuidado, né, para essa importância que eles têm nas nossas vidas, com certeza esse podcast vai ajudar muito nesse sentido. Né? Lembramos, inclusive, a todos os ouvintes que no portal da febnet.org.br é possível baixar todos os conteúdos da campanha permanente em defesa da vida. E aos nossos ouvintes, o nosso agradecimento por estarem conosco. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacal@febnet.org.br. E até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEP Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima!
Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no fedpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.